E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E estamos aquecendo os motores, Leandro, para partir para 2010. Mais um ano em que estamos devendo.
Isso aí, vamos pagar a dívida, Okitok. Ficar em dia com o carnê da felicidade.
Olha aí, as Casas Bahia agradece. E os nossos ouvintes também.
Ou não, né, meu amigo? Vamos ouvir este ano tudo que foi lançado. Tudo não. Quase tudo que foi lançado em 2010.
É, rapaz, olha, ele teve muita coisa boa, viu?
Eu não achei tão boa assim, não. Foi meio achou, não? Osso de cara. É, foi meio osso ali, tirar essa galerinha.
É mesmo? Você achou?
Achei.
Meio que concordo contigo, porque alguns dos álbuns que saíram em 2010 foram basicamente tirados do fundo do baú de alguns artistas.
Isso aí, mas tudo isso você vai ouvir só
depois dos e-mails. E-mail, tem comentário, tem recado de voz, e tem recado pra caramba, tudo atrasado, tudo relacionado aos dois últimos programas, Leandro, que nós fizemos. Nós estamos falando da nossa querida homenagem a Celso Blues Boy e ainda nosso programa Converse 4.
Tem muita coisa atrasada, mas eu devia te perguntar uma coisa. Você é um cara organizado, você sabe aonde você guarda as coisas?
Não.
Então corremos grandes riscos, amigos, porque a gente vai ler, na verdade, um e-mail neste programa e vai ter um recado de voz. E vamos botar em dia aos poucos.
Porque tem coisa pra caramba, cara. Tem que falar o
TikTok, não perder nada por aí.
Vamos dar partida? Mas antes, vamos dar partida no recadinho, cara, que a gente tem que dar?
Tá, começamos pelos recados.
Leandro, vamos começar o recado da sessão de e-mails. Aliás, é uma sessão de e-mails especial, porque nós temos um convidado aqui para falar de um puta recado que precisamos divulgar. Precisamos espalhar a palavra, Leandro Bucol.
Amém, irmão!
Amém!
Vocês já ouviram a voz dele? Nós trouxemos Fábio Barreto, do SOS Hollywood, pra dar um recado aqui com a gente, cara.
Dá um recado urgentíssimo aqui. Manda aí, Barretão, o que, que você tem de novidade? O que, que você anda aprontando agora em Hollywood, Califórnia?
Eu começo falando, eu quero o seu dinheiro ou eu tento mais leve?
Eu podia estar roubando, eu podia estar matando.
Podia estar fazendo videolog, mas não, tô aqui fazendo filme em Los Angeles.
Aliás, muito mais nobre, né? Por favor. E que filmaço, hein? A gente acabou de ver aí o trailer de... O teaser trailer que você fez de The Flower Shop, que tá do caramba, viu? A gente tá aqui babando.
Muito obrigado. Como estamos falando do Máquina do Tempo e é um podruto musical, temos que começar falando por isso. Então, só rapidinho, pessoal, o que é o Flower Shop? É uma curta-metragem de 15 minutos que nós vamos filmar aqui em Hollywood, que vai ser exibido no circuito de festivais, inclusive os do Brasil, e que tem por objetivo tentar, pelo menos, chegar na final do Oscar de melhor filme estudantil. Existe essa categoria, aí você vai, como é que é? Você vai lá, faz um filme profissional e fala que fez na escola e você briga com os outros caras que fizeram a mesma coisa, né? Então é um bando de... fiz na escola. Como a gente também não sabe brincar, sou estúpido. Então, assim, a metragem, a história, eu não gosto de dar spoiler, então a história é o seguinte. É uma história muito emocionante, assim, que envolve um jovem bike messenger, basicamente um office boy de bicicleta, que é cativado por uma tulipa misteriosa e tem que cuidar dessa tulipa durante um dia. E durante esse dia ele vai aprender que a vida dele não é tão interessante e mega bacanuda como ele acha que é, e que ele não é o dono do mundo, que ele tem que aprender a voltar a se preocupar com as pessoas que o amam e o circundam. Então é um drama familiar, olha só, não é ficção científica. Como estamos aqui no Máquina, e eu acho legal a gente discutir isso, vocês ouviram a trilha sonora, né? Tem lá no teaser. Então, a trilha sonora do teaser é trilha sonora original, ela foi escrita pro teaser. Bando de gente pôs a mão ali na massa. Nosso compositor, o nome do cara é Chris Ryan. Ele acabou de lançar um álbum com concertos de piano pros temas de Lost.
Putz!
Muito foda, tá no iTunes. Puta trabalho que o Chris fez. com piano, pianista de mão cheia, o Michael Giacchino, o compositor de Lost, de Star Trek e de Super 8. Produziu, selecionou o cara, então ele virou meio que um pupilo do Giacchino, e foi o Giacchino que apresentou a gente.
Cara, quem tem padrinho não morre pagão, né? Olha só!
Não, mas foi pelo Twitter, né? Eu virei e falei, ó, tô precisando de um compositor, tá? Assim, assim, assado.
Ô, aí, Mike, me arruma um compositor aí rapidinho.
Vieram dois ganhadores de Oscar estudantil e esse cara. Então o trabalho musical que tá sendo feito pra esse filme é fantástico. Tem uma orquestra lá de Nova York que tá trabalhando, não é nenhuma filarmônica grande, mas é uma orquestrinha menor, pra que a gente tenha uma trilha com pompa e circunstância.
Como é que a gente aqui, fãs, pessoal que é fanático pro cinema de uma forma em geral, como que a gente pode te ajudar, Barretão?
Como é que a gente tá fazendo pra realizar esse filme? Esse filme, ele precisa de $18 mil. É um número que parece grande, gordo.
Ele é grande pro nosso bolso, mas a gente, se a gente vê o orçamento aí de filmes, não precisa nem botar um Guerra nas Estrelas, vamos botar um filme normal aí, um filme adolescente americano, pronto, que passa agora no século 20, 21, nem é tanto assim pra gente, pra fazer um filme, né?
Para uma produção cinematográfica é barato, né? Eu não sei quais são os valores dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o último orçamento que eu fiz aqui pra uma produção publicitária, 5 ou 8 minutos de filme já ia para 8, 9 mil reais. Quase R$1.000 por minuto.
Eu orcei coisas aí, eu queria ter feito um curta-metragem bobinho, assim, aí seria pra escola mesmo, em janeiro, em São Paulo, eu queria alugar uns equipamentos, me deram orçamentos de R$12 mil, R$15 mil, $15 mil pra alugar equipamento em São Paulo. Eu falo isso do orçamento, porque a gente tá vendo, esse orçamento, ele tem tudo envolvido, desde o pagamento do almoço da equipe, até a pós-produção, as cópias de 35mm e o envio dos prêmios, né? Que prêmios são esses? A gente fez um negócio, é uma brincadeira bacana aqui, não é rifa, todo mundo que ajudar ganha alguma coisa. Então, por exemplo, se você ajudar o filme com $15, o pagamento é via PayPal, você ganha o quê? Seu nome vai para os créditos, claro, a minha gratidão eterna, que, né, tá indo para todo mundo, e o download da trilha sonora do teaser. Se você quiser a trilha sonora inteira, se você doar $30, vai com 30, aí você ganha a música do teaser, mais a música tema, então são dois MP3. Se você quiser a trilha inteirinha, aí você doa $100, você ganha a trilha inteira e ainda ganha dois ingressos para nossa premiere em São Paulo. Nós vamos fazer uma premiere em São Paulo, tá? Então tem ingressos rolando também, vai ser uma exibição do meu filme e mais outros curta-metragens que eu vou levar, vai ser numa sala comercial de São Paulo e talvez até role também de embutir aí um ingresso para assistir um filmão comercial depois desses curtas, com debatezinho e tal. A gente vai fazer um evento bacana, com um moderador, uma coisa legal, discutindo curta-metragem. Você vai assistir vários curtas e, quem sabe, um filme maior. Então, assim, são várias coisas que eu coloquei. Tem o site.
O link estará aí no post. O link
está aí no post. Busca aí qualquer coisa, vai no SOS Hollywood com BR, tem link lá. Procura no meu Twitter, no @SOS Hollywood. É fácil achar. Então, tem vários pacotes, você pode ajudar com qualquer quantia, só que você começa a ganhar prêmio a partir dos $15. Porque também tem que fazer justo pra quem tá dando um pouquinho mais de dinheiro. É uma vaquinha, uma mega vaquinha. Qual o objetivo disso? É fazer um filme com espírito brasileiro, com um monte de mão de obra brasileira, com força suficiente pra chegar nesses gringos aqui e mostrar que a gente sabe fazer filme e não só filme de favela, sabe?
Tô realmente empolgado pra ver essa premiere, pra ver esse evento aqui em São Paulo. Eu estarei lá. De já tô falando, o Máquina do Tempo apoia essa iniciativa.
O seu processo de captação vai até quando, Barreto?
10 de setembro, 10 de setembro.
Então, galera, corre, porque estamos chegando lá.
É, o quanto antes melhor, e assim, vão haver novos prêmios. Outro dia mesmo, a trilha sonora do teaser não estava incluída, aí eu incluí. Nós estamos fazendo um pôster, assim que ele estiver pronto, a gente tiver certeza de que ele tá legal, e a gente vai incluir o pôster em alguma das categorias ali, provavelmente uma das categorias mais caras, porque fica um pouco caro de fazer, vai ter camiseta. Enfim, tem muita coisa aí que vai aparecer, e com o tempo eu vou anunciar. Mas assim, olha lá o projeto com carinho, assiste o trailer. Você pode dar qualquer coisa, mas para ganhar o seu nome. E sabe o que eu achei legal? Tem muita gente contribuindo e falando, pô, você coloca o nome do meu filho? Galera fazendo homenagem para os familiares, assim. Eu recebi uma mensagem super emotiva outro dia. O cara falou, pô, eu queria que tivesse o nome do meu pai, porque foi ele que me mostrou o que era o cinema, e eu sou apaixonado por cinema por causa dele. Eu queria que o nome dele tivesse num filme. Eu achei muito louco, cara. Você vê, as histórias duram, as histórias dos outros começam a fazer parte dessa mesma história aqui comigo. É uma loucura. E aí chega o e-mail do Leandro Bucol colaborando. Olha só, chega o e-mail do Leandro Bucol. Muito obrigado, Leandro. Ha ha ha. Show de bola, agradecer ao vivo aí no programa.
Cara, mas cara, eu quero que saia, pô, eu quero que saia mesmo. Quero ver material brasileiro, cara. Quero ver material novo, bom. Não quero ficar vendo nenhuma coisa sempre, não. Então, olha só, os links estarão aí no post. Flower Shop. Acessem, contribuam. Melhor, não vou nem te falar, não vou nem te pedir pra contribuir. Faça o seguinte: acessa, vê o teaser, leia o projeto, vê quem tá participando, avalia, porque você é um investidor, cara. Se você é um investidor, você não pode botar dinheiro no nada. Você tem que botar dinheiro onde você acha que vai ser legal.
É isso
e põe o dinheiro tranquilo, acreditando. Pega essa ideia do Barreto aí, agarra ela acreditando. Não é pra comprar o sonho? Compra o sonho dentro, cara. Não fica ouvindo o sonho dos outros, não, que é chato pra cacete.
Veja se você compra a ideia, eu tenho certeza que você vai comprar. E contribua, colabore e vamos ver o cinemão do Barretão na telona.
Caraca, muito Silvio Santos, cinemão do Barretão.
É, pois é, uma boa viagem até.
E o próximo recado aqui, Toque, vamos logo aos dois padrões.
Vambora!
Bandas independentes, mandem seu material. Nosso programa do Rock Independente está ficando pronto.
Ou não.
Ou não. A gente teve alguns imprevistos, mudança. Isso não vai nos desmotivar e talvez o programa saia com uma ou duas semanas de diferença.
Exatamente. Mesmo porque as mudanças aqui em casa ainda estão as coisas encaixotadas, a casa nova ainda está de cabeça para baixo.
É, então assim, talvez demore um pouquinho mais para sair. Ou não. Pode acabar saindo dia 3 mesmo, como a gente tinha prometido lá no post.
Ou não, vamos ver.
Ou não, vamos ver, vamos ver. Tudo depende, literalmente falando, da operadora de telefonia do senhor Okitok.
Exatamente. Porque quem é vivo sempre aparece, né?
Ou não, ou não, ou não, ou não. Então mandem seus materiais para podcast@maquinadotempo.blog.br. Estamos coletando, ainda há tempo, e manda lá. Próximo recado, você já sabe o que é, aquela parada da social media que tá bombando.
É,
o Facebook da Máquina do Tempo.
Show de bola, hein? Cada dia melhor.
Então acessa lá, curta, porque cada hora a gente pensa em fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e aí vai experimentando. Experimentando com vocês, vendo o que, que vocês gostam, o que, que vocês não gostam, o que, que vocês também gostam, o que, que vocês também não gostam, e é sempre assim.
Aqui quem manda é você.
E pra fechar os recados, Octonic, uma polêmica. Na verdade, uma experiência.
Oh! Musiquinha de experiência, musiquinha de experiência.
A gente resolveu experimentar mudar esse bloco de e-mails.
Olha só, e como é que a gente vai mudar esse bloco de e-mails, Leandro Bucol?
Pois é, o que que acontece? A gente costuma receber e-mails dos nossos ouvintes, a gente lê pra vocês, mas a gente começou a achar que isso tava meio diálogo fechado, do tipo, você manda e-mail pra gente, a gente responde e os ouvintes só escutam.
E o papo acaba aqui, né?
E o papo acaba no programa.
Exato, o cara manda e-mail pra gente responde e acabou.
Acabou.
O cara não pode falar de novo pra gente?
Por que não?
Por que não?
E aí veio uma ideia. Já existe esse espaço.
Oh,
nos comentários do post.
Os comentários do post, é claro.
Então a gente quer ouvir de vocês, nossos ouvintes, o que que vocês preferem. Mandar e-mail pra gente ou escrever aquilo que vocês gostariam de escrever no e-mail no comentário. Para que o que nós responda, eu responda, o Okitok responda, você faça uma tréplica.
Olha
e só. Por aí vai. E aí a bola de neve cresce, todo mundo participa e fica muito mais amplo.
E o programa nunca termina, porque os comentários estão sempre lá abertos. Você pode comentar em qualquer programa e a gente vai estar lá respondendo.
Exatamente. Eu desconfio que isso vai dar certo, mas eu quero ouvir de vocês. Às vezes vocês gostam de mandar um e-mail, ter um e-mail lido. Então participe aí já neste programa comentando ou mandando um e-mail pra gente, o canal ainda está aberto. Na verdade, ele nunca vai ser fechado. A gente
não sabe
direito como é que a gente vai lidar com isso. Mas mandem um e-mail ou deixe um comentário falando o que você prefere.
Tanto esse canal nunca será fechado, porque ele sempre estará aqui para recebermos, por exemplo, os recados de voz, como o que a gente recebeu agora para essa semana, Leandro.
Boa! Rola aí, ó, que tá.
Fala galera do Máquina do Tempo, aqui quem tá falando é Cristiano Web, do site cristianoweb.net, mais conhecido como Cristian Web, carioca, casado, 2 filhos, design web e muito fanático pelo programa. Um grande prazer ter esse retorno de vocês depois desse ato aí. Eu que provoquei muito o Oktok durante algum tempo, fazia alguns lembretes na timeline de quanto tempo que o projeto tava fora do ar. Mas sei que realmente a vida pessoal da gente tem uma influência direta nesses projetos que nós temos e tal. E entendo a posição de vocês e fico felicíssimo que vocês tenham conseguido superar esses problemas pessoais e profissionais todos da vida de vocês e tenham voltado com Máquina do Tempo todo renovado, um site novo, trazendo já na vibe das datas. Eu tenho o hábito de não ouvir o podcast em casa, né, enquanto estou trabalhando, que eu sou freelancer em home office. Eu gosto de fazer isso em trânsito, quando eu estou indo para um cliente e tal, que aí eu posso me concentrar, porque eu não dirijo, então normalmente eu estou no busão, e aí eu posso saborear cada informação que vocês passam para todos os ouvintes sobre aquela banda específica, sobre aquele momento. Isso para mim é muito bacana, eu sempre curti o projeto e já até falei isso anteriormente. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era adolescente e tal, lá na década de 80, eu ouvia a tal Breguente 8 que o Oktok falou, e era a minha referência de música. Então assim, eu não tinha um estilo de música que eu gostava, que eu curtia. Era o que tocava lá, era o que eu acabava curtindo. Eventualmente uma música mais, outra música menos, e então era mais ou menos isso. Quando chegou a internet, eu comecei a trabalhar num lugar como designer gráfico e diagramador, e toda a equipe de criação, todos eram músicos. 5% não era músico da equipe. Esse 5% era justamente eu. Então, eu fui apresentado pra música de uma forma diferente, com critério, com uma análise musical mesmo. Tinham 3 guitarristas, 1 baixista e 1 baterista, e um cara lá arranhava no teclado, e 2 eram vocalistas. Cada um na sua banda, porque cada um era de um lugar diferente e tal. 2 eram até do mesmo igreja, que eles eram, tocavam em igreja e tal, mas eram de bandas diferentes. Então cada um trazia uma carga de cultural, musical, completamente diferente do outro, e eu fui apresentado a vários contextos diferentes. Quando um cara chegava pra mim e me apresentava uma banda, ele me contava todo o histórico, por que ele chegou naquele esquema, qual era a sua formação musical, por que ele tocava daquele jeito, como é que eles comporam as bandas em si, né, até chegar naquele formato e aí lançar os álbuns, que é um pouco do que o Máquina do Tempo faz hoje. Então assim, é um resgate muito grande dessa época que eu fui efetivamente apresentado a música, e hoje eu sou extremamente apaixonado. Eu gosto muito de ouvir as músicas que tocam no Máquina do Tempo, mas acima de tudo eu gosto de ouvir todas as informações que vocês passam, que aí você entende o porquê que o cara compôs a música daquele jeito, porquê que ele traz essas referências, a linhagem que ele traz musical, até chegar naquele ponto. Então assim, fico mega feliz com o retorno de vocês, desejo que vocês tenham a vida muito menos atribulada possível, com saúde, com felicidade e com alegria, para que vocês possam estar trazendo toda segunda-feira esse podcast que eu gosto, que eu amo de paixão, com todas as informações e todas as melhores músicas mais diferentes possíveis, uma das outras. O próprio episódio que eu ouvi ontem, cara, Tina Turner, nunca imaginei que eu ia escutar Tina Turner num programa em que eu sempre associei o rock, mas assim, é justamente essa miscelância de referências é que faz a riqueza da música, a grandeza da música, e isso Máquina do Tempo faz melhor do que ninguém. Então parabéns Oktok, parabéns Bukol pelo retorno de vocês. Eu fico mega feliz com o projeto estar aí no ar novamente, e podem contar comigo para a audiência para todo sempre. Um grande abraço e até a próxima.
Olha aí, esse foi o recado de voz de Cristiano Santos, também cria da Breguente 8 FM, olha só. Palmas para Cristiano Santos, o famoso Cristiano Web.
Valeu, Cristiano, muito obrigado pelo seu recado de voz. Pô, muito feliz. Ficamos muito felizes por aqui também. E cara, não se preocupa, um dia alguém vai bater na sua porta, eles vão pedir desculpa pela Breguente 8 FM. Isso já tá escrito, é uma formal, vai acontecer. Ele só vai falar desculpa. Vai embora.
Adoramos o teu recado, mande mais. Mande você também, gente. Como a gente falou, a experiência tá aberta, mas o canal de e-mails não fecha. podcast@maquinadotempo.blog.br. Manda seu recado de voz assim, igual o Cristiano. Ou então manda um e-mail de texto, assim como fez o Juliano D'Angelo.
O Juliano D'Angelo, outro do Rapadura Cast. Esse programa tá muito do sertão.
Olha, esse programa tá cinematográfico.
Bom dia, queridos. Escrevo pra dizer que é incrível escutar esse podcast. Sou pouquíssimo versado em rock. Minha criação em Petrópolis foi mais ao som de jazz e MPB, mas sempre foi o estilo musical que me interessou e intrigou. Aos 20 e poucos, conheci os Beatles e virei fã.
Que nunca, né?
Ó, daí vieram o Hendrix, Joplin e o bagulho ficou sério.
O bagulho ficou neurótico.
Colorido, longo.
Sérgico.
Talvez por um efeito da minha infância musical, o rock tem minha admiração, mas não somos muito íntimos. Daí o que eu, ouvinte podcast, poderia pedir a Deus. Um podcast explicando a história do rock. Perfeito!
Eu não sei se foi bem a Deus que se pediu, mas tá atendido.
Please to meet you. Hope you get mine. Amei a edição sobre os anos 70. Aprendi muito, gosto muito da forma que vocês ministram as aulas. Teoria, prática, teoria. Enquanto a música ainda tá fazendo efeito aqui dentro, vocês chegam com informações, curiosidades, contexto histórico. Aquela base desperta, tipo baixo. Tá aí, vocês são os baixistas da história do rock. Puta
que pariu. Eu chorei agora.
Tem gente aqui hoje que tá ovulando, rapaz.
Eu, como um fã das quatro cordas, o saúdo, Juliano D'Angelo. Muito obrigado.
Mas algumas coisas me preocuparam nesse seu texto. Primeiro, que você pediu a Deus, acho que ele não te ouviu.
Não, com certeza.
Segundo, um podcast explicando a história do rock. Nunca acreditem tudo que a gente diz.
Porque a gente, muito do que a gente diz é besteira.
Olha só, como você gosta de cinema, vale uma referência. Lembra de Coração Valente, quando fala que as histórias são contadas pelos vencedores e vivos?
Pois é. A gente só repete, né?
Pra você ver o tamanho da besteira, olha só o favor que você nos faz. Só uma pequena correção. Nesse programa vocês disseram que a Marisa Monte não era compositora. Depois o Oktok até comentou no Twitter que se tocou. Mas a moça compõe sim, não com rock. Talvez por isso vocês nem registraram. Mas a Marisa dá suas cacetadas.
Pois é, né, cara? No calor do momento a gente tava falando lá na Marisa, não sei o quê, sobre intérprete, sobre cantor, não sei o quê. Deixamos passar. Eu esqueci completamente que a mulher também escreve aí, ó.
É, eu não vou nem falar que foi o calor do momento, não, Oktok. Se em algum momento no passado eu registrei que ela tinha feito alguma música, eu esqueci logo depois. Pra mim ela era meio Elis Regina, sacou? Só interpretava e acabou. Valeu aí pela informação, cara. Eu não sabia disso, literalmente falando. E eu gosto de Marisa Monte, viu, cara?
Esqueceu completamente. Eu tô tão acostumado hoje em dia em ver a Marisa fazendo covers de fantásticas, né, que tem por aí. Esqueci completamente que lá no início da carreira, na época do Bem Que Se Quis, Escambau A4, ela tinha música própria, ó.
Caraca, enfim. A música do Gentileza foi escrita por ela.
Olha aí!
Pô! Lembrei, eu realmente apaguei da memória, cara. Continuando o e-mail do Juliano, termino o e-mail pedindo o programa sobre os Allman Brothers. Conheci esses caras há pouco e tenho escutado muito. Eu que gosto de rock mais melódico, pra mim, Beatles e Rolling Stones, tô adorando.
Olha, a gente já tocou Allman Brothers algumas vezes aqui no Máquina, né?
Vale a pena aí clicar na tag Allman Brothers, que vocês vai ver várias coisas que a gente tocou. Não estou negando que um dia a gente faça um programa especial. Eu não sei te dizer, Juliano, assim, eu vou te falar que é um programa meio complicado de um especial pra eles, assim. É
arriscado, arriscado.
Eu nem diria arriscado, ó, que eu não sei se é em pauta pro programa inteiro.
É, agora eu tô na dúvida.
É, a gente pode estudar. Agora uma coisa eu garanto. Ah. Vai ter uma tipografia linda.
Cara.
Vai ser bonito pra Tadel. Um grande abraço a vocês e muito obrigado pelo grande trabalho e o carinho de vocês com o rock. Nunca pensei que um dia seria fã do Leandro e Leonardo.
Vem que a gente vai ter que cantar Eu Vou Te Deletar o Meu Orkut agora, de novo?
Ô, Juliano, essa piada, ela tem um rótulo. E nesse rótulo tá escrito desde 1986.
Não abrir antes do Natal de 87.
Cara, eu vou te falar de coração que eu tentei facilitar essa parada. Na dupla eu morri.
E mesmo assim eu continuo aqui ouvindo. Na boa, se a gente ganhasse um real por cada vez que a gente ouve essa piada, a gente não trabalharia mais pra fazer podcast de horário comercial.
Ô, Juliano, valeu pelo seu e-mail. Obrigado, obrigado mesmo. Muito bacana. Curti bastante. Valeu aí pela correção da Marisa. Isso me fez gerar flashbacks aqui na minha memória.
Olha aí, né? Abriu os olhos.
Abriu as portas da percepção.
Então chega de papo e bora pro som de 2010. E quem manda você gritar é ele. É o príncipe das trevas, Ozzy Osbourne, na Máquina do Tempo.
capable of generating 1.21 gigawatts of electricity is a bolt of lightning.
I was born in a hurricane. but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Raised on Rock de Scorpions no último disco de sua carreira, Sting in the Tail, que anuncia a aposentadoria da banda, cara. Que triste.
Pô, que péssimo, né, cara? Banda que não tinha que ter acabado, não.
Sabe que o Scorpions é o tipo de banda que eu sinto, eles têm uma constante. Eles até têm uma diferença de som dos anos 80 pro 90, mas ainda assim uma constante. Aqueles sons que quando toca o primeiro acorde, puta, Scorpions!
É o sucesso. É aquela galera que fazia década de... que veio da década de 80, filhos do glam rock, que fazia hit, um hit atrás do outro, sem fazer força.
Era natural.
É música pra voar de asa delta, música pra pegar onda.
Andar de windsurf.
Andar de windsurf, exatamente.
Quem hoje anda ainda de windsurf? Isso é coisa dos anos 80.
Tem uns nomes novos agora, assim, tem umas paradas novas que, cara, tô muito velho. Não necessariamente só pro programa, mas eu passei por uma situação muito escrota, cara.
O que foi?
Eu tava conversando com um cara que é um videografista,
uh-huh,
um videomaker, que é muito vinculado a vídeos de skate. E aí eu falei, pô, cara, eu andei de skate durante o período e tal, parará. E aí a gente tava conversando sobre a época que eu andei de skate. Ele, mais ou menos, a mesma idade nossa, né? E ele falando sobre isso. E em algum momento eu falei as manobras que eu fazia. Ele falou, isso foi no ano tal e tal, mais ou menos, né? Que era total época. Caralho, até as manobras mudaram. Se eu pegar um skate hoje em dia e ir pra rua tentar fazer manobra, cara, nego, no meu primeiro ollie e grip, nego, eu falo, e olha lá, que coroa.
Pô, vou te chamar de grande carrona do skate, cara.
Mas os Scorpions, diferente de mim, não envelhecem, né?
Não, aí que tá, cara. Isso que é engraçado. Eles podem até envelhecer em aparência, em idade, etc. Mas o som dos caras não envelhece, maluco. É incrível como eles conseguem manter aquela mesma energia. E esse disco, Sting in the Tail, é o grande exemplo disso, né? O objetivo deles, inclusive, isso foi até um dos guitarristas da banda que falou, que o objetivo deles no Sting in the Tail era de resgatar aquele Scorpion dos anos 80. Aquele Scorpion lá do Steve Loving You, o Scorpion do Big City Night, sabe? Do Like a Hurricane.
Você Oi? Que já ouviu. Eu ainda não ouvi esse álbum. Você que já ouviu. Eles conseguiram resgatar?
Conseguiram e conseguiram bonito.
Então eu vou ouvir.
Vai ouvir tranquilo, vai ouvir relaxado, seguro, fecha os olhos e cai sabendo que alguém vai te agarrar. Porque você vai ficar felizaço em ouvir aquele Scorpion dos anos 80 com toda a qualidade de áudio, de produção, etc., que os recursos de hoje em dia podem oferecer. É como se alguém tivesse pego um estúdio de hoje e levado pros anos 80 e dado pra aquele Scorpion dos anos 80 e diz, vai lá, brinca que é teu. Algumas curiosidades a respeito desse disco. O último disco antes desse chama-se Humanity Hour 1. Por consequência, eles queriam chamar esse disco de Humanity Hour 2. Mas ele não tem absolutamente nada a ver com aquele Humanity Hour 1. Então a ideia foi descartada. Vamos fazer um disco mesmo do zero. Nada a ver com aquele, sem nenhuma referência com aquele. Ainda bem, porque esse disco ele tem uma identidade toda própria. Essa característica de ter um rock dos anos 80 com a produção de hoje faz com que ele tenha uma cara toda dele. E é um disco bonito pra se fechar uma carreira, cara. Se eles estavam pensando realmente botar isso aqui como epitáfio da carreira dos Scorpions, puta, fecharam. É isso aí. Fecharam bonito. Chave de ouro.
E qual o motivo do encerramento aí? Da morte, da eutanásia.
Tá na hora. Simplesmente está na hora.
Cumprir a missão na Terra.
Sabe, sensação de dever cumprido, é
pendurar
hora.
As chuteiras, né? Pendurar as palhetas.
Pendurar as palhetas e as baquetas.
Sacanagem.
É melhor do que ver uma banda ficar definhando, tentando se erguer e não consegue. Pra mim, eles estão certíssimos. Eu prefiro me despedir dos Scorpions em grande estilo do que ver os caras chafurdando na lama.
Eu não tinha esperança de vê-los tal qual uma roupa nova da vida. Vamos mudar um pouco de assunto aqui, toque, porque se a gente agora está falando dos idosos que já estão pendurando as palhetas e as baquetas, falar de jovens adultos.
Jovens adultos.
Isso, você ouviu You Are Too Expensive, do Skunk Anansie, do álbum Wanderlustre.
Bonito esse, hein?
Porra, que Que isso, né, Octoque? Quarto álbum desses ingleses. Eu conheci a banda recentemente, cara. É, embora ela tenha feito muito sucesso entre 94 e 2001 lá na Europa. Uhum. Ou seja, uma banda antiga, ela vem desde 94.
Olha!
E, cara, eu só conheci agora. Valeu, Otávio, por ter me apresentado essa pérola aí. Eu acho que até sei por que a gente só veio conhecê-la agora.
Por quê?
Este álbum, ele só foi lançado depois de um hiato de 11 anos, cara.
Por que essa raiva?
Não sei, acabei de conhecer a banda. Não tem muitas informações, ainda não pesquisei tudo que eu posso.
Simplesmente tentar hibernação, é isso?
Agora, cara, que pegada é essa, né, cara? Putz, muito bom ter essa alma da década de
90,
né, vibrante aí.
Né, cara?
É completamente contra aquele lance que você falava da apatia, que você tanto reclama das bandas novas, que são...
Pô, reclame com razão, né, cara? E reclamo com razão, porra. É um tédio, cara. Veja bem, a gente praticamente cresceu. A gente conheceu música nos anos 80. E era uma diversidade musical do cacete.
Filhos da década de 70.
Filhos da década de 70. Crescemos ouvindo o som dos anos 70 e 80. Na nossa adolescência, a gente pegou os anos 90, que era uma porrada só. Depois de tudo esse monte de som, chega a Paty.
Mudança necessária.
É uma mudança necessária, eu entendo, mas a apatia me dá no saco. Cara, como vem o Skunk Anansie no meio de 2010 me trazendo a porrada do Wanderlust? Pô, eu quero é mais.
E cara, sabe quem eu acho que é a grande responsável por essa porrada?
Quem é?
A vocalista, cara.
Porra, que vozeirão, hein?
Vozeirão. Essa mulher... conhecida como Skin, ela é dita tal como Skin. Pra mim, ela será eternamente a filha irada da Grace Jones, cara. Cara, ela tem raiva no coraçãozinho dela, cara. Em algum momento da década de 70, Pete Townshend transou com a Grace Jones e deu isso.
Ah, nos 80.
Na verdade, eu acho que deram gêmeos, cara. Zack de la Rocha e ela.
Imagina uma banda, então ia dar um som do cacete, hein?
Zack de la Rocha e Skin... Que medo, cara, que medo.
Eu já falei aqui no Máquina que eu tenho uma lista, um Excel aqui, né, semi-infinito, de bandas a conhecer. Eu ouço falar de uma determinada banda, eu coloco naquela lista e vou seguindo pra ouvir, pra ver qual é da banda, etc. Então, aos poucos...
No momento de tédio, né?
Foi? Não, no momento em que o tempo permite, na verdade, porque é uma das coisas que eu mais adoro fazer, é isso, é conhecer banda nova. Então, pelo menos uma vez ou duas por semana, eu pego essa listinha, tento pegar um ou dois nomes que estão ali no topo, vou atrás pra ver qual é do som, etc, ver se eu gosto. E o Skunk Anansie, ele tá perdido lá no meio daquela lista, cara. Ele tá perdido ali no semi-infinito. E eu só te agradeço, cara, porque depois dessa você me fez trazer o Skunk Anansie pro topo da lista.
Pode subir, cara, escuta tudo, meu irmão.
Vou?
Eu já escutei e é irado.
Já falei, tá no topo, já vou ouvir em seguida. E quem está sempre no topo da lista e quem nunca vai se aposentar é ele. É o homem que se me manda gritar, eu grito.
Que isso?
Que porra! Depois que Mr. Ozzy fucking Osbourne me manda Let Me Hear You Scream, I Scream!
Muito bom, Aguitaque. The fucking Prince of the fucking Darkness tá de volta ao programa.
De volta em grande estilo, cara. Esse disco, Scream, é um tapa na cara de todos aqueles que não gostaram de Black Rain, que ouviram Black Rain e disseram que Ozzy já tava acabado.
Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Olha só, se você não gostou de Black Rain, você é chato.
Com certeza. Você é bobo, feio, casmelouco. Apesar de que eu concordo com a principal crítica que o pessoal fez ao Black Rain. Ele era um Black Label Society cover.
Por causa do Zakk Wylde.
Por causa do Zakk Wylde. A parceria do Ozzy e Zakk Wylde tocando juntos estava tão intensa que o Zakk Wylde praticamente tomou conta de toda a parte musical dessa fase da carreira do Ozzy, né? Então, era como se fosse um Black Label com Ozzy como participação especial. A sonoridade estava muito igual ao Black Label Society. E foi por isso que o Ozzy tomou a polêmica decisão de expulsar, demitir o Zakk Wylde da banda.
Momento de tensão na Máquina do Tempo. Que isso, cara?
Pô, expulsou, cara. Eu também fiquei boladaço quando eu soube disso. Até o Zakk Wylde ficou boladaço quando soube disso. Entrou no lugar o Gus D, guitarrista grego, que já tinha tocado no Arch Enemy, já tinha uma banda chamada Firewind, já tocou mais uma porrada de lugar. O cara é bom. Mas ficou aquela pergunta, caramba, como é que vai ser o Ozzy ao lado de um guitarrista novo, ao lado de um guitarrista como o Gus D? Como será que vai suar esse disco? Saiu Scream. E saiu bonito.
que tá muito Ozzy, né, cara?
Tá muito Ozzy. E sabe o que é melhor? Tá um Ozzy de anos 80. Assim como o Scorpions resgatou o hard rock dos anos 80, eu ouço esse disco aqui, ele me lembra muito o sonsaço do Ozzy na época do Blizzard, o sonsaço do Ozzy na época do Terror of a Madman, do Barker the Moon, principalmente do Barker the Moon.
Putz, clássico do clássico.
É igual o Scorpions, é igual o caso dos Scorpions. Parece aquele som dos anos 80 com a produção dos dias de hoje. Teve muita gente que não gostou dessa faixa do Let Me Hear You Scream, que ela foi lançada na internet alguns meses antes. E o pessoal ficou achando, sei lá...
Essa muita gente aí sabe de quê?
Concordo contigo.
Aí conclui, o que essa muita gente andou falando?
Essa muita gente andou falando que a música tá muito swingada. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso, cara. Tá muito feliz. Caraca, Ozzy Osbourne gritando no microfone, Let Me Hear You Scream. Scream é feliz. Não, cara, isso é Ozzy. Porra, isso é Ozzy como muito tempo eu não via.
Cá entre nós, cara. Eu nem vi muito cri-cri, cara. Ozzy acabou, cara. Dificilmente ele vai fazer merda na vida. Ele já fez tudo que ele tinha que ter feito, cara. Leia a biografia dele, você vai entender o que eu quero dizer.
E um outro detalhe muito legal, muito interessante desse disco, a voz do Ozzy. Se você pegar os últimos trabalhos do cara, você vai reparar que ele usava muito, os produtores usavam muito o recurso batido de botar a voz dobrada. É, o Ozzy cantava,
depois eles duplicavam a faixa dele,
colocavam uma outra voz, dois Ozzy cantando juntos.
É, pra dar mais força
na voz. Uma voz que ele já não tem mais. Esse disco aqui, produzido por ele e pelo Kevin Shurko, conseguiram trazer a voz do Ozzy de volta. Não sei se foi amassando o saco do Ozzy pra ver se ele cantava direito. Não sei se foi botando o Pro Tools no talo pra fazer milagre na mesa de som. Não sei. Mas aí, nunca mais vejo o Ozzy fazendo voz dobrada na mesa de som, cara. Ficou aquela voz natural, orgânica. Mais uma vez falando, como há muito tempo eu não vi o Ozzy.
Pô, que maneiro, cara. Eu ainda tô meio em choque. É porque assim, já fui em dois shows do Ozzy, em duas fases bem diferentes da vida dele. Já ouvi a discografia toda. A capacidade técnica, vamos chamar assim, a capacidade técnica do Ozzy sempre foi muito pouco importante perante a identidade dele. Então, meu irmão, a partir do momento em que nego ainda consegue resgatar essa identidade, não tem como ficar ruim, cara.
Nego consegue trazer o Ozzy depois de trocentos anos de carreira de puta, sexo, drogas e rock'n'roll, e dá-lhe droga no ponto drogas aí, ainda conseguir trazer a voz do Ozzy como está nesse disco, porra, merece palmas. Let Me Hear You Scream, o disco todo Scream é uma obra, é um marco na história do Ozzy, vale a pena.
E no próximo bloco nós vamos ouvir The Suburbs do Arcade Fire na Máquina do Tempo.
Survive. Grab your mother's keys, we'll leave. this is an oldie. Well, it's an oldie where I come from.
So I didn't know, see them, my friends.
E você acabou de ouvir Turnpike Ghost do Steel Train, álbum de mesmo nome, cara.
Que bonito, hein, cara? Esse eu tenho que te dizer, nem na minha lista semi-infinita ele tava.
Então inclua, porque ele encabeça as bandas independentes deste século aqui.
Eu acho bonito a galera ficar falando assim, o melhor não sei o que deste século, uma vez que a gente ainda tá no comecinho dele.
Não, o que acontece, cara, na verdade, é que eu conheci Steel Train também recentemente. Na verdade, esse já é o terceiro álbum da banda, e essa banda existe desde 2002, foi lançado em 2005, mas só agora eu comecei a ouvir. E olha só, desde 2002, ou seja, 10 anos, os caras estão aí no mercado, trabalhando, papapá. Isso pra banda independente é neném, tá nas fraldas. É. Mas, cara, eles vivem muito este universo, cara. Eles só fazem show com outras bandas independentes, são turnês pequena. Lembra muito aquele cenário que o Brasil viveu, final da década de 80, década de 90, sabe? Que era a galerinha que tocava junto, que se encontrava sempre nos mesmos shows.
Era sempre as mesmas 3, 4, 5 bandas tocando toda noite, né?
Isso, são os festivais das mesmas bandas.
Era a trupe.
A mesma que estava no sarau da escola tal, são as mesmas que estão no festival.
São as mesmas que 2 meses depois estão no Ciclo Voador.
Isso aí. E são as mesmas que vieram do garage. Isso aí era da década de 90. E, cara, o Steel Train repete isso, cara. Quem, como você mesmo falou lá na nossa parte de recados com o Barreto, quem tem padrinho não morre pagão.
Oh.
E eles são muito bem apadrinhados, cara.
Tá aí, são apadrinhados por quem?
Joey Cocker e a galerinha do Grateful Dead.
Puta, precisa de mais, cara? Eu queria ter padrinho assim.
Por mais que os padrinhos possam só, às vezes, dar um apoio moral. E que apoio moral é? Com uma pequena ajuda dos amigos, né? Cretino, cretino. Agora, eles são frenéticos, cara. A Steel Train, como eu falei, tem 10 anos de idade e a gente fala terceira formação. Da série a série, bandas independentes, nego pipoca por... que vê outro projeto, pipoca porque arrumou um emprego, pipoca porque descobriu que não é mais músico.
Pipoca porque engravidou a namorada, vai ter gêmeos. Exato. A gente já viu isso.
E é isso, cara. Steel Train, se você não conhece, corra atrás e escute. Mais uma vez, eu peço desculpas, porque assim como Skankanance, é um som maneiro que eu curti de ouvir, mas ainda não estudei o suficiente.
Acabou de chegar nos nossos ouvidos, cara. Assim, tá saindo do forno pra gente. Se você conhece desde antes, manda e-mail ou escreve nos comentários e fala pra gente mais sobre essas duas bandas, tanto o Steel Train quanto o Skankanance, que a gente falou lá no primeiro bloco. E antes disso, nós ouvimos um novo som, uma nova versão de um velho som, de uma velha música, de um velho artista que a gente já tá careca de conhecer, hein? Eu ainda me impressiono, eu nunca pensei que ia dizer isso, mas em 2010 eu ainda me impressiono ao ouvir um som novo, ou uma nova roupagem de Jimi Hendrix. Nós ouvimos Stone Free, sim gente, isso é Stone Free, e uma versão mais funk talvez, direto do disco Valleys of Neptune.
Puta... Cara da... Série a série, desengavetando o Jimi Hendrix, né?
Né, cara? É o baú do Jimi. Que me desculpe o Raul, mas porra...
Caraca, cara, eu nunca vi uma família... É a família que é detentora dos direitos, né?
A família do Hendrix ainda é detentora. Na verdade, é a irmã do Hendrix, uma irmã que ele teve contato 2-3 vezes na vida, se muito, né? Acabou caindo no colo dela, né? Todo espólio, todo legado do Jimi. E é ela que comanda. Ela e um outro irmão mais novo que comandam o espólio do Jimi. filme. De quando em quando, a gente vê um disco póstumo dele saindo por aí. Esse aqui, inclusive, é o segundo, né? O primeiro que eu vi é o New Days of, First Rays of New Rising Sun, um negócio desse, que é de 2002, se não me engano, que também é muito bom. Eu recomendo os dois. Mas algumas diferenças entre esses dois discos. O primeiro, como eu falei, ele é só de músicas, de gravações inéditas, de músicas inéditas do Hendrix. Esse aqui, além de trazer algumas faixas inéditas, como a faixa título, a Valleys of Neptune, é nova, não tinha saído em nenhum disco ainda, traz algumas outras raridades, algumas outras curiosidades, como algumas versões diferentes de músicas do Jimmy em experiências do cara no estúdio. Como essa Stone Free aqui. Vamos fazer um Stone Free mais funkeado? Vamos ver como é que sai isso aí? Se a gente acelerar um pouco mais isso? Tá aí o que a gente ouviu.
Pô, muito maneiro, cara. É normalmente, essas coisas parecem caça-níquel.
Pois é, parecem. Parecem caça-níquel. Eu concordo com você, é uma coisa que eu ia falar. Mas foi um caça-níquel tão maneiro.
É, por favor, pega meus níqueis.
Não, share up and take my money.
Cara, assim, você tá desencavando o material do Hendrix. Cara, a última vez que a gente tocou Hendrix no programa, a gente falou como é que ele criou Little Wing, né, cara? Pô, cara, a gente tá falando desse cara. Então, se ele tem algum material que ele gravou por experimentação, ou então uma versão mais funkeada de uma música que ele já tinha, me mostra.
Deixar isso guardado no baú é muita maldade, né?
Tudo bem que você não vai ser boba, Mama Hendrix, de botar tudo pra fora de uma vez só. Mas contando que você me entregue aos poucos, a família agradece, cara. Se você não deixar de me entregar nada, a família agradece.
Não é? Não, não só deixar de entregar, né, cara? Mas entregar bonito, entregar um trabalho feito com carinho. Porque esse disco aqui, além de ter essas pérolas que a gente tá falando agora, que a gente ouviu agora uma delas, a qualidade de som tá tão boa que a impressão que dá é que o Hendrix entrou no estúdio em 2009 e gravou isso, sabe? Porque o som tá limpo, o som tá bonito, dá pra entender tudo, não tá aquela coisa chiada, coloca de qualquer maneira, pega aquela fita mofada, digitaliza de qualquer jeito e diz, é a gravação original do jeito que foi gravada. Não, isso é preguiça.
Sacanagem, não é não, cara. Às vezes é preciosismo.
Às vezes não dá pra salvar mais do que já foi. Não, mas tem muita gente, tem muito neguinho por aí que pega aquelas gravações chiada de um desgraçado que gravou, deu o play hack naquele 3 em 1 dos anos 70 e gravou do rádio e fala gravação original, não sei o quê. E não foi o caso desse disco. O disco tá bonito, a qualidade de som, a qualidade da gravação, de masterização tá do caralho. Bom, estamos falando de Ed Kramer, né, cara? O mesmo cara que produziu os discos do Hendrix. Tá lá o velhinho, o bom velhinho, botando a mão de novo nesse espólio. Se ninguém tá me entregando, pode até ser caça-níquel, pode até ser no estilo conta-gota. Mas se tá me entregando com uma qualidade de som maneira, feito com carinho, com uma seleção, assim, cheia de novidades e cheia de curiosidade desse jeito, eu quero é mais. Share up and take my money.
Cara, muito bom, meu. Valeu por ter trazido, ó.
De nada, cara. Eu coloco esse disco como um dos meus preferidos de 2010.
Olha só, cara. Olha só o que tá comprometendo, cara. Gostei pra cacete do Valleys of Neptune. É Hendrix, né? Isso já curta muita história, mas falar que é o melhor disco de 2010 é perigoso, porque nós abrimos esse bloco com The Burbs, Arcade Fire, de álbum de mesmo nome, terceiro álbum dos canadenses de Santa Teresa.
Canadenses de Santa Teresa é ótimo. Terceiro ou quarto, né, cara? Lembrando aí que tem aquele EPzinho lá no começo.
Não, é o terceiro, não me faça essa confusão.
Não vamos cair nesse papo de novo.
EP não conta. EP tá não conta, meu irmão.
Ok, EP não conta.
É álbum completo. EP, enquanto esse conceito de álbum acabar, EP não conta.
EP é brinde.
EP é brinde, exatamente. E, meu irmão, o que eu tô falando aqui, cara, esse álbum é bom pra cacete. Na minha opinião, já tá na vantagem, porque eu tenho uma cisma, existe algo kármico do terceiro álbum.
O karma do terceiro álbum.
O terceiro álbum é sempre foderástico. The Number of the Beast, terceiro álbum. Park of the Moon, terceiro álbum. Esse álbum, Suburbs, é tão bom quanto o primeiro do Arcade Fire.
Olha!
O Neo Bible, que é o 2, não é fraco, mas ele não consegue corresponder ao nível do primeiro. Ele não consegue corresponder a isso. Esse aqui, cara, vai de igual pra igual. Tão de igual pra igual que ele foi eleito por alguns veículos como o melhor álbum de 2010.
Peraí. Não só alguns veículos, ele foi a maior barbada do Grammy.
Como é que fica o time agora?
Veja, morto. Bem, eu volto a explicar. volto a dizer, o Jimi Hendrix foi, pra mim, o melhor disco de 2010. Não quer dizer que, eu, que o mundo tenha que seguir a minha opinião. Apesar de que eu acho que sim. Porém...
Knock Talk Award.
Porém, o Arcade Fire, eu coloco ele dentro, não sei em qual colocação... Mas eu coloco esse disco do Suburbs, OK de Fire, top 5, cara. Tá dentro do meu top 5 do ano, fácil.
É o melhor na categoria Santa Teresa, né?
E o pior é que ele tem um clima de Santa Teresa. Não, na verdade não tem um clima de Santa Teresa. Ele tem um clima de subúrbio da Califórnia, realmente.
Na verdade, se eu não me engano, esse álbum foi... O nome Subúrbio foi criado, e o conceito do álbum todo e tal, foi criado com a experiência de um deles ter morado no subúrbio de Boston. Acho que é isso.
Nossa,
de Boston, Houston, alguma coisa assim.
Ah, de Boston. É... Aí, deixa a piada pronta.
E aí, cara, que é a parada maneira, assim. Eles são tão independentes em termos conceituais de banda. Eu não sei nem mais se eles ainda são uma banda independente, entendeu? Se já tem uma grande produção por trás deles. Mas eles são tão independentes assim que, por exemplo, então Santa Teresa... Você já ouviu essa história também, Capitão? A maior parte desse álbum foi gravado na casa do Vin Butler, que é um dos outros da banda. Vão ao subúrbio, curtam esse álbum, pegue esse, essa pequena música título que a gente tocou aqui. Vocês vão recapitular a experiência que vocês tiveram lá no primeiro álbum.
É o maior trunfo desse disco pra mim. Vocês vão realmente se sentir no subúrbio americano. E vamos partir pro próximo bloco, pulando pra caramba com Imigraniada de Gogô Bordello na Máquina do Tempo.
Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time.
Become a rougher, become a rougher.
We come and rougher every time.
Hey, 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 hey.
We come and rougher every time.
Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada.
We come and rougher every time. Corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time.
We're coming rougher, we're coming rougher.
We're coming rougher every time.
Hey, 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 hey.
We're coming rougher every time. And quickly jaded, to them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them is Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we come and rougher every time.
We come and rougher, we come and rougher.
We come and rougher every time.
Hey, 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 hey.
We come and rougher every time.
Emigrada.
We're coming rougher every time. Frozen eyes, sweaty back. My family is living on a railroad track. All my life I eat back and back. But the man I got through on this block, I gotta pay representation to be accepted in the nation. When after the efforts of a hero, they'll come start again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rougher every time. Rougher every time. We come and rougher every time.
We come and rougher.
We come and rougher every time. We're coming rubber every day.
Emigrada, emigraniada, emigrada.
Whoa, this is heavy.
You can't buy my love, no money.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir You Can't Buy My Love, de Robert Plant. É com orgulho que eu falo Robert Plant, sem precisar botar aquele o vocalista do Led Zeppelin. Direto do disco Band of Joy, o mais recente de sua carreira solo. Eu acho que é com esse disco aqui que ele conseguiu se livrar desse estigma do tal parênteses que eu acabei de falar, cara.
Cara, ainda não ouvi o Band of Joy e eu vou tomar a sua opinião como um fato. Fico muito feliz com isso, porque, cara, assim, quem ouviu No Quarters, quem viu os trabalhos seguintes do Robert Plant, sabe, cara, que ele tá já há décadas tentando se desvincular do Led Zeppelin.
Pois é, e sem sucesso, né, cara? Em qualquer lugar que ele fosse, ele precisava disso, né? Era anunciado como Robert Plant, o vocalista do Led Zeppelin, né? Tinha esse aposto no meio de toda a frase. É tipo, pra quem gosta de cinema, é tipo Mark Hamill. Mark Hamill ou Luke Skywalker de Star Wars. Ao contrário, por exemplo, de Harrison Ford. Harrison Ford, ponto.
É, mas ele é o Han Solo.
Forever Han Solo.
Ele atira primeiro. Mas, cara, eu fico muito feliz de saber que ele conseguiu!
Onde ele conseguiu! Palmas para Robert Plant. E ele conseguiu dando uma volta, né? Dando um círculo. Porque Band of Joy era o nome da banda em que ele e o John Bonham estavam antes de entrar no Led Zeppelin, né?
Ou seja, ele deu uma volta de 360 graus pra conseguir a identidade dele.
Exatamente. Ele juntou ex-membros dessa banda pra fazerem parte desse grupo de músicos de apoio que tocaram as músicas desse disco, né? Ele é citado como um dos melhores de 2010. Disparado, e eu assino embaixo. Ele é realmente um dos melhores. E ele tem uma pegada de tudo. Um pouquinho de cada coisa que o Robert Plant foi juntando ao longo da sua carreira, desde o Band of Joy, a banda antiga. Muito do psicodélico... do rock calmo e psicodélico dos anos 60 e 70. Ele tem um pouco de rock and roll dos 50. Ele tem uma pegada country que ele trouxe da influência daquele trabalho dele que ele fez com a Alison Krauss, eu acho o nome daquela artista country, né, que ele gravou um disco com ela. Então ele pegou um pouco daquilo lá também. É um disco bonito de se ouvir. Daquele dia que você senta na frente do aparelho de som, ponha o CDzinho e à medida que você ouve, você vai estendendo o sorrisão, sabe? Tipo, puta, que coisa bonita. Ele ganhou vários prêmios com isso. Ganhou Brit Awards, teve umas duas indicações do Grammy. Não levou, mas teve duas indicações de Grammy que premiava os discos de 2010. Realmente genial, viu? Pra mim, o maior mérito desse disco é isso. Ver que com ele o Robert Plant conquistou a sua carreira solo. Ele conquistou algo que o Ozzy havia conquistado no primeiro disco.
Isso dá uma longa discussão, né? Por que que Robert Plant e o Jimmy Page até hoje não conseguiu?
Mas se bem que o próprio Jimmy, acho que ele nunca fez esforço pra isso. Ao contrário do Plant.
Cara, sabe o que que ia dar certo, cara?
Ah, o que que ia dar certo?
Plant mais Queen.
Puta. Ó, que bonito isso, cara. Olha, adorei. Olha só. Vamos mandar lá pro Prime aí?
Nada caiu na cabeça isso, cara.
Porra, cara, melhor que aquela coisa do Paul Rogers. Eu ia querer ver, cara. Brian May e Robert Plant juntos.
Porra, também, cara, óbvio.
Agora fiquei com vontade, cara. Eu tenho que mandar um e-mail pra eles. Vamos mandar um e-mail pro Brian May dizendo: ouve isso aqui, ouve esse programa do Máquina do Tempo e veja se você gosta da ideia.
Joga todo o texto dele, transcreve, joga todo o texto dele no Google Translator. E agora faz acontecer, pelo amor de Deus, cara.
Porra. Leandro, eu não sei se eu te agradeço ou se eu te bato, porque tu deu uma puta ideia que agora eu fiquei com vontade e não sei se vai acontecer.
Não vai acontecer, cara. É desejos insaciáveis, cara. Assim, não vai rolar. Infelizmente.
Utópicos, né?
É, então praticamente utópico. Não vai rolar. Porra, não sei nem por que não vai rolar, mas se não rolou até hoje. Cara, na boa, eu provavelmente eu não sou o primeiro a pensar nisso.
Infelizmente não será o último.
Passando a barra que tá aqui com o gente para crucificar. Fight the Dead do Slash, primeiro álbum, falando em carreira solo, cara, primeiro álbum assumidaço do Slash, né? Ele pegou toda a experiência dele de Guns, toda a experiência de Velvet Revolver,
toda a experiência de Snake Pit.
É, e fez uma carreira solo original.
Olha, original eu não diria, porque tem uma série de fórmulas aí que já não é de hoje.
É, o Santana deu aula dessa brincadeira, juntar vocais e o grande guitarrista, né?
Exato, exato. Porém, a palavra que me vem à mente, a primeira palavra que me vem à mente desse disco do Slash é versatilidade.
Realmente. O álbum é do cacete. Ele pega todo o relacionamento dele, todo o networking dele, e traz pro álbum, assim, tem participação do Ozzy, que foi o que a gente acabou de ouvir, Crucified Dead, é o Ozzy cantando com o Slash tocando. Putz. E ficou do cacete. Que química maneira, né, cara?
E esse que é o legal do Slash, é o legal desse disco, é ver como o elemento Slash se mistura bem, faz uma química legal com vários outros elementos.
Ele tocou com Chris Cornell. Tocou não, né? Desculpa. Ele gravou com Chris Cornell, Dave Grohl, Lemmy Kilmister.
Que pariu!
Iggy Pop e Fergie.
E ficou bom?
E ficou bom, cara.
Ficou bom, cara. Até com a Fergie ficou bom.
Cara, ficou melhor do que o vídeo que anda rolando aí na social media da Fergie cantando Sweet Child O' Mine, porque ela tá imitando muito o Axl. Ou o Axl que imitava a Fergie, a gente não sabia.
Não, acho que o Axl imitava um giz arranhando no quadro negro. A Fergie tentava imitar essa mesma unha no quadro negro, e o máximo que ela consegue fazer é uma histérica.
Mas assim, cara, neste álbum, tudo, todas essas químicas funcionam muito bem, todas essas misturas dão caldo, entendeu? Dá um resultado bacana. É realmente aquela experiência que o Santana fez no Supernatural,
né?
É bem aquela experiência mesmo, de trazer diferentes vocalistas e trabalhar diferentes linhas, e com baita resultado, com o padrão de qualidade que o Slash já vem assinando há um tempo.
Muito bom, cara, realmente. E volto a dizer, versatilidade não só na proposta, mas na guitarra. Do mesmo jeito que o Slash faz uma guitarra heavy metal no Crucify the Dead, você vai pegar a faixa dele com o Leme e é aquele rock and roll sujão de Les Paul, né? E você vai pegar a faixa da Ferg e você vê que é uma guitarra mais sintetizada. Enfim, e você vai ouvir a baladinha dele com o cara do Maroon 5, esqueci o nome dele, não sei o que, Lavigne, é uma baladinha levezinha. E você vai pegar a faixa do cara com o vocalista do Alter Bridge, e é um rock and roll sujão. O cara vai pra qualquer lugar e se adapta e se vira nos 30, mostrando que é um puta guitarrista versátil.
É a história dele, né, cara? Na verdade, eu ia lançar uma pergunta. Com este álbum, nós marcamos a existência de um novo gente boa do rock?
Eu acho que ele já era um gente boa.
Pois é, o cara, isso que eu ia falar, eu ia lançar, eu quero mesmo lançar, porque você começou a falar, e sabe o que me lembrou? Ele tocou no Bad do Michael Jackson.
Porra, ele tocou com o Lenny Kravitz. Primeiro som do Lenny Kravitz que eu ouvi na minha vida era um clipe em preto e branco com o Slash do lado.
Então, meu irmão, ele é aquele multiartista, né? Nem multi-instrumentista, é multiartista.
Multiartista. E é um cara que vai com vento, né, cara? Chamou, ele tá lá.
Fiquei feliz com esse álbum, fiquei feliz com essa epifania que a gente chegou aqui agora. Cara, na boa, meu respeito pelo Slash cresceu.
Muito. Meu respeito pelo Slash se consolidou.
Eu já gostava, eu já achava que ele era meio que a pedra fundamental do Guns, tinha sido a pedra fundamental do Guns, ele conseguia, com a cartola e a cabeleira e o cigarro, ele conseguia ter mais presença do que o Guns.
Eu comecei a gostar dele no Velvet Revolver, quando eu ouvi Velvet Revolver, cara, a partir daí, só admiro. E aqui consolidou, realmente. Aí eu tenho que tirar o chapéu, eu tiro a minha cartola. Slash, tu é foda. E antes disso, nós ouvimos a balada do ucraniano louco no Brasil. Nós ouvimos Imigraniada de Gogol Bordello, direto do disco que pra mim é o melhor da carreira, Transcontinental Rustle. Quinto álbum da banda, que traz experiências assim, fantásticas, traz elementos muito interessante. Diz a lenda que o vocalista do Gogol Bordello, esse, o Eugene Hutz, que é um ucraniano, ele tá morando aqui no Brasil desde 2008, né?
Na casa do Ronald.
Diz a lenda que ele tá morando aí no Rio de Janeiro, inclusive.
Ah, eu tô falando.
Eu digo por testemunho ocular. Quando eu trabalhava aí no Rio, eu pegava um ônibus, eu pegava o famoso 409.
Dá a volta ao Rio de Janeiro inteiro.
Exatamente, passando inclusive pela Lapa. E dentro do ônibus, eu via uma figura magricela, bigoduda, que é bem a cara do Eugene Hutz, naqueles botecos ali da Lapa, bebendo sua cerveja. Eu tenho quase certeza que é ele, viu?
Cara, ele tem a voz do bêbado mesmo, né, cara?
Ele tem voz de cigano. E diz a lenda que as letras desse disco aqui, o Transcontinental Hustle, são inspiradas na vida dele aqui no Brasil, nas experiências dele aqui no Brasil desde 2008. Tem sons do cacete, Imigraneada, Mi Companheira, só tem som bom. Agora, se o som do Gogó Bordello já era do cacete, esse gypsy punk, como ele gosta de se definir, não, é um gypsy punk, né, cara? É um punkzão.
Uma ótima descrição.
É uma ótima descrição. Um punkzão com violino, acordeon e violão. E
nervoso, né?
E nervoso. E do caralho, né? E assim desde o primeiro disco. E se já era bom assim, cara, esse quinto disco tem um elemento que é definidor, é um divisor de águas. É um elemento careca e barbudo.
Caraca. É ele. Ele, a cuia.
O bully.
Foram produzir mais um álbum.
Caralho, cara, quantos anos tem o Rick Rubin, cara? Tá pau a pau com o Niemeyer. Conta os fios da barba do Rick Rubin e você vai saber quantos anos ele tem.
Porra. Cara, ele que produziu o álbum.
Foi ele que produziu esse álbum. E detalhe, quem mostrou esse som pro Rick Rubin foi o Tom Morello. Chegou pro Rick Rubin e disse... Vai ouvir esse cigano maluco que eles são bons pra caralho. O Rick pegou, ouviu um disco, dois antigos lá do Gogol Bordello, se amarrou, ligou pro maluco do ucraniano e, ó, vem cá que eu quero produzir vocês. Trouxe ele
lá pro... Toda vez que você fala do cigano, cara, desculpa de interromper, mas toda vez que eu falo cigano, vem Gypsy King muito doido na minha cabeça. Porque...
Gogol Bordello é o Gypsy King do rock.
É, o Gypsy King nervoso, cara.
Gypsy King muito doido.
Assim como a skin afiliada da Grace Jones, Gogol Bordello é o Gypsy King irado.
Mas é isso, cara. Ouça Transcontinental Hustle. Se você quer conhecer o som de Gogol Bordello, eu recomendo por esse. Além de ter a mão do Rick Rubin, é o primeiro disco do Gogol Bordello a ser lançado por uma grande gravadora, porque a American Recordings, que é o selo do Rick, é distribuído pela Sony, então é fácil de achar em qualquer lugar. Eu vi um show do Gogol Bordello, eu e a patroa, fomos aqui perto, aqui na Rua Augusta, assistir um show do Gogol Bordello numa casa de show, tipo um garage da vida. Estávamos lá e Gogol Bordello foi fazer um show ali. Eu fiquei bêbado na metade do show, mas a primeira metade que eu lembro, puta, foi divertido pra cacete.
Eu nunca tive a oportunidade ou nunca tive a experiência de assistir Gogol Bordello. Assim, até uma banda que eu acompanho pouco. Mas é engraçado, toda vez que você traz pra gente ouvir, eu curto demais, cara. É muito frenético.
Eu recomendo o Transcontinental Hustle e eu recomendo ouvir alguns clássicos antigos como Start Wearing Purple.
Isso, Tark Tark da Ucrânia, porra.
Vai ouvir Gogol Bordello, que você vai começar a falar assim. Parece que você tem um ovo na boca e o ponta com língua amarrada. Você
tá bom pra integrar o Karnak, cara.
Rivercebe de minha ruda! Confirson
Karnak! Com este surto do Ok-Tok karnakiano, nós vamos encerrar este programa. Participe, curta a nossa fanpage, mande o seu material, o material do seu amigo para o nosso programa de rock independente, para podcast@maquinadotempo.blog.br. Ajuda a gente aí a escolher o que a gente faz com o bloco de e-mail. E antes que o TikTok piore, vamos fechar essa edição com The Alchemist, do Iron Maiden, The Final Frontier, na Máquina do Tempo.